do Ministério da Cidade, do Ministério de Direitos Humanos, para discutir políticas para atender a população de rua. A principal reivindicação deles, senhora presidenta, é que eles me chamaram lá para isso. Eu apresentei um projeto em 2006, o chamado PL 6.802, e eles me diziam que o projeto é bom, mas que houve um decreto do presidente Lula, se eu não me engano, em 2008, que foi além, no caso, do projeto por mim apresentado. Então, o que, que eles querem? Eles querem que haja um entendimento para que esse meu projeto, na verdade, incorpore o decreto e se torne, assim, uma política permanente, que, independente do que for o governo, daqui 8, 10, 12, 15, 20 anos, é uma política permanente de atendimento à população de rua que teve a marca do presidente Lula. Eu me comprometi com eles, que aceito na íntegra a transformação, então, do decreto presidencial número 7.053, de 23 de dezembro de 2009, ele entraria como forma de um substitutivo ao meu projeto de lei e, com isso, eles estariam contemplados. Quero dizer a eles que fiquei muito feliz da reunião, entendi o objetivo e está correto. E aqui eu quero só terminar dizendo algo que eu ouvi lá deles. Um deles leu isso para mim, eu achei muito bonito. Diz ele: todas as pessoas nascem livres e iguais, ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós formamos uma única família, a comunidade humana. Negro, branco, homem ou mulher, rico ou pobre, nascido em qualquer lugar do mundo e membro de qualquer religião. Assim, todos nós temos direito à liberdade, à segurança, a viver com dignidade. Por isso eu quero aqui destacar, senhora presidenta, essa frase muito bem colocada e algumas informações que eles me deram. Foi constatado que a maior parte da população fica entre 25 e 55 anos. Há mais homens que mulheres na população de rua. Aproximadamente 65% não são brancos. A maioria tem somente ensino fundamental incompleto. Cerca de 70% das pessoas trabalham. Cerca de 70% deles trabalham. Apenas 15% vive numa situação de estar pedindo aqui e ali alguma coisa. Eu pediria que Vossa Excelência pudesse considerar na íntegra esse pronunciamento. E ainda, senhora presidenta, eu queria destacar dois eventos esportivos de escala planetária que se avizinham e, em comum, nos deixa numa condição de privilegiados. Estou me referindo aqui à importância do Brasil ser o sujeito, ser o foco principal de dois grandes eventos que vão se realizar aqui no Brasil. Um deles é a Copa do Mundo, o outro a Olimpíada. Eu diria que, de minha parte, há um sentimento nessa questão de privilégio misturado à importante carga de responsabilidade e até de ansiedade de todo o povo brasileiro devido a esses dois eventos. Na verdade, horizontes animadores de sucesso dependerão da capacidade brasileira de montar um plano competente, gerenciar seu cronograma, naturalmente de reformas e transformações para garantir uma grande infraestrutura tanto para a Copa do Mundo como também para as Olimpíadas. Antes de tudo, cumpre a nós advertir que parte considerável da fase de planejamento ainda se encontra em andamento e depender na nossa análise muito devagar, mas é importante. Em vista de determinados gargalos identificados em tempo pelos organizadores e pela própria Presidência da República, urge a tomada de providências cabíveis para demonstrar a absoluta e incondicional capacidade e adesão de todo o povo brasileiro, tanto para a Copa do Mundo de 2014 quanto os Jogos do Rio 2016. temos que avançar. Não é duvidade mais para ninguém, mas, em virtude de velhas décadas de poupados investimentos públicos, a infraestrutura brasileira ainda está muito aquém daquilo que vai exigir esses dois grandes eventos. Repito de novo, Copa do Mundo e as Olimpíadas. O ministro Orlando Silva disse que para o Brasil poder avançar nesta questão, nós temos que assegurar os recursos adequados que garantam que a Copa do Mundo seja uma das melhores que tem acontecido nos últimos tempos. Sem dúvida, senhora presidenta, do ponto de vista da filosofia que inspira essa organização e as competições, cabe enaltecer a noção emergente do legado social que ela pode nos trazer, a qual está associada uma preocupação acentuada com a qualidade dos vultosos gastos despendidos em ambos os eventos. Tem que haver um investimento, mas vai ter que haver o retorno social. Graças a um envolvimento entranhado das três esferas administrativas de governo no projeto esportivo, os brasileiros, com certeza, estão com uma grande expectativa positiva para esse momento histórico. Senhora presidenta, como eu estou com pouco tempo, eu só vou destacar algumas coisas. Para ser uma breve ideia desses eventos, ao longo dos 3 anos que antecederam a Copa da Alemanha, em 2006, foram investidos cerca de 30 milhões de euros em programação de arte e cultura, no meio da qual sobressaíam eventos relacionados à dança, teatro, música, cinema, televisão e literatura. Em comparação às despesas de infraestrutura, o montante de tais gastos sequer fez ruídos às cifras bilionárias. De fato, os gastos com cultura foram modestos, considerando os totais despendidos no campeonato, que ficaram entre 8 e 10 bilhões de euros. Senhora presidenta, o peso da cultura não deve, portanto, ser menosprezado no cálculo dos investimentos e das despesas, tanto num como no outro evento. Além de acordo com os dados do relatório Copa 2014, desafios de responsabilidades elaborado pela Subcomissão de Fiscalização da Copa da Câmara dos Deputados no ano passado, mostra os resultados da Copa da Alemanha de 2006 foram razoavelmente modestos. Naquele ano, o crescimento do produto interno bruto, em contraste com a criação, aí pelo outro lado, de 50 mil novos empregos. Em compensação, a Federação do Comércio da Alemanha contabilizou o ingresso de 2 bilhões de euros em razão direta do evento, além do crescimento do setor em 4%. O setor hoteleiro avançou 10%. É uma demonstração rápida, senhora presidenta, da importância da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Tem um outro dado importante: 88% dos turistas que estiveram na Alemanha durante os Jogos recomendaram nos seus países de origem para que visitem a Alemanha. 79% consideraram que passaram a ter uma melhor relação com a Alemanha. Estou dando esses exemplos e poderia repetir, inclusive, em relação à África do Sul. Por isso, senhora presidente, eu pediria que considerasse na íntegra o meu pronunciamento. Eu sei que muitos têm uma visão meia derrotista da Copa do Mundo. Eu, como sou um otimista e também das Olimpíadas, acredito que o resultado final será positivo, como foi na Alemanha e como foi em outros países. Até porque, se não fosse assim, não haveria um movimento tão forte, onde qualquer país do mundo, ou a maioria dos países do mundo, gostaria de sediar uma Copa do Mundo ou mesmo uma Olimpíada. Por fim, senhora presidenta, gostaria ainda de destacar que tivemos hoje pela manhã o debate na Comissão de Direitos Humanos sobre os 50 anos da legalidade. Esteve lá o filho do João Goulart, o senhor João Vicente Goulart, filho do presidente João Goulart, teve também representando o governador do estado do Rio Grande do Sul, o secretário de Estado Ronaldo Teixeira da Silva. E Teixeira, que é conhecedor toda essa caminhada da legalidade do PT da Bahia, o senador Wellington Dias, a senhora Loiva Lopes Caldeirão, que representou a tradição gaúcha, e teve também o jornalista conhecidíssimo aqui da casa, o Deraldo Goulart, que falou sobre seu filme Django em 3 atos. Quero dizer, senhora presidente, que acertamos que a primeira segunda-feira de cada mês nós vamos ter um debate sobre a questão da legalidade. No dia 20 de setembro teremos sobre a Revolução Farroupilha, para que a geração presente saiba a importância dessa luta histórica em defesa da liberdade, como lá foi dito, da democracia, da fraternidade e também da justiça social. Eu só peço a Vossa Excelência, que considere na íntegra todos os pronunciamentos que aqui fiz. Eu tinha um compromisso no Rio Grande, mas fiz questão de ficar, senhora presidenta, até esse momento. Vou ter que viajar hoje à tarde para participar desse importante evento que foi o debate dos 50 anos da legalidade. E dizer que nós vamos encerrar no dia 5 de dezembro, passando o filme Django em 3 atos, que foi construído com a família do João Goulart e o próprio Senado da República, e dirigido pelo jornalista, repito, Deraldo Goulart. Dizer que no Rio Grande do Sul, por iniciativa da Assembleia e do governador de Estado, Tarso Genro, estão havendo inúmeras atividades, atos, palestras, debate sobre a importância dos 50 anos da legalidade, centrado principalmente na figura de João Goulart e na figura de Leonel de Moura Brizola e de toda a resistência ao golpe que foi instalado no Rio Grande do Sul, e somente por isso que o golpe não aconteceu já em 61, mas infelizmente veio acontecer em 64. Era isso, senhora presidenta, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra todos os meus pronunciamentos, como se aqui eu tivesse lido cada vírgula. Na verdade, eu fiz um comentário de cada um deles. Obrigado, senhora presidenta.